Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, população que se faz presente nesta casa. Boa noite a toda a população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária. Outro dia, sessão ordinária. Oi. 1254/23, Terezas MS, 28 de agosto de 2023. Em discussão, votação da 1.253ª sessão ordinária. Leitura das indicações 099/2023, da autoria da vereadora Lucília Almeida, e 100/2023, da autoria do vereador Henrique Rezende dos Santos, e 101/2023, da autoria do vereador Henrique Rezende dos Santos, e 102/2023, da autoria do vereador Lucília de Almeida. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei 020/2023, de 8 de agosto de 2023, concede a doação diária de isenção de tributos à empresa Fetra Construções Limitada, no âmbito do Programa de Incentivo para o Desenvolvimento Econômico e Social de Terreno Prodeste. Leitura do ofício 194/2023, que encaminha o projeto de lei ordinária 022/2023, de 24 de agosto de 2023, no intuito, o Programa de Recuperação de Crédito Fiscal REFIS/2023 estabelece normas de parcelamento administrativo de créditos de qualquer natureza do município de Terreno/MS e das outras providências. Leitura do ofício. É a mesma coisa? Não. Leitura do ofício 194/2023, que encaminha o projeto de lei complementar 007/2025, de agosto de 2023, que altera o artigo 49, 72 e a tabela 3 do anexo 5 da lei complementar 050, 24 de outubro de 2022. Das outras providências. Leitura do ofício 195/2023, que encaminha o projeto de lei ordinária 023, de 25 de agosto de 2023, cria o complemento salarial do piso da enfermagem. E leitura do projeto de lei número 24, de 25 de agosto de 2023, declara de utilidade pública a Associação Equestre Rancho Quatro Irmão, da autoria do vereador Clayton Cleone Melo Welter.
Em discussão a ata anterior, em votação a ata anterior. ata anterior aprovada por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 099/2023, autora Lucília de Almeida. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado, junto à Secretaria de Saúde, a realização de manutenção no aparelho de ar-condicionado da sala de armazenamento de medicamentos no PA Patagônia. Justificativa. A presente indicação visa que seja programada a manutenção do mesmo, uma vez que a falta deste climatizador interfere diretamente na conservação dos medicamentos e poderá levar à perda dos lotes importantes de remédios. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2023, Lucília de Almeida, vereadora. Indicação número 100/2023, autor Henrique Rezende dos Santos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado, junto ao Departamento de Obras e Manutenção, a colocação de um quebra-molas na rua Pedro Celestino, ao lado da rodoviária, em frente ao local da feira. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores, pois há muito fluxo de pedestres e transeuntes no local, reduzindo assim a velocidade dos veículos que ali trafegam e trazendo maior segurança a todos. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2023, Henrique Rezende dos Santos, vereador. Indicação número 101/2023, autor Henrique Rezende dos Santos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado, junto ao Departamento de Obras e Manutenção, a colocação de um quebra-molas com faixa elevada na rua Joaquim Onostório de Rezende, em frente à rodoviária. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores, pois o mesmo viabilizará a passagem dos pedestres e reduzirá a velocidade dos veículos que ali trafegam, trazendo maior segurança aos que ali trafegam. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2023. Henrique Rezende dos Santos, vereador. Indicação número 102/2023, autora Lucília de Almeida. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado, junto ao Departamento de Limpeza Urbana, a limpeza de entulhos localizado na Ponte do Grego, em frente ao Comercial Carvalho, antigo Bacuri, rodovia MS-352-KM-40. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores, pois observou-se que há muitos entulhos e sujeiras acumuladas no local, causando transtornos aos moradores e dificultando a passagem dos que ali trafegam. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2023, Lucília de Almeida, vereadora.
As presentes indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal para as devidas providências. Leitura do parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final referente ao projeto de lei de número 020 de 2023.
Parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, número 018/2023. Ao 18º dia do mês de agosto do ano de 2023, reúne-se as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, com a finalidade de proceder à análise e emitir o parecer quanto à legalidade ao projeto de lei número 020/2023, de 8 de agosto de 2023, com sede doação diária e isenção de tributos à empresa Fetra Construções Limitada, no âmbito do programa de incentivos para o desenvolvimento econômico e social de Terenos, Prodeste. As referidas comissões, após análise dão seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei número 020/2023. Sala das sessões, 18 de agosto de 2023. Juízo Dias de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Marcelo Alexandre Consalter, relator. Wilson Miguel do Carmo, membro. Silvio Figueiredo Brits, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Wilson Miguel do Carmo, relator. Henrique Rezende dos Santos, membro.
Em votação, o parecer das comissões. Parecer das comissões, aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei de número 020 de 2023. Em votação, o projeto de lei de número 020 de 2023. Projeto de lei de número 020 de 2023 foi aprovado por unanimidade. Será encaminhado ao Executivo Municipal para sua devida publicação e sanção. Leitura do ofício de número 124 de 2023, que encaminha o projeto de lei ordinária de número 022 de 2023.
Ofício número 194/2023, Terrenos MS, 24 de agosto de 2023. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, encaminho para apreciação de Vossa Excelência e seus dignos pares o projeto de lei ordinário municipal número 022/2023, de 24 de agosto de 2023, que institui o Programa de Recuperação de Crédito Fiscal, REFIS 2023, e estabelece normas de parcelamento administrativo de créditos de qualquer natureza do município de Terrenos, barra MS, e das outras providências. Sem outro particular para o momento, aproveito da oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Henrique Vancura Budk, Prefeito Municipal.
Encaminhar para as comissões temáticas da Casa. Leitura do ofício de número 194/2023, que encaminha o projeto de lei complementar número 007/2023, de 23.
Ofício
de, de 25 de agosto de 2023.
Ofício número 194/2023, Terrenos MS, 25 de agosto de 2023. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência e seus dignos pares o projeto de lei complementar número 007, de 25 de agosto de 2023, onde altera a lei complementar número 050, de 24 de outubro de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Terrenos. O presente projeto de lei complementar decorre sobremaneira da necessidade de alterações e adequações do planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, visando o enquadramento das classes que atuam em regimes de plantões, a valorização dos profissionais que exercem suas funções em situação de exposição a agentes nocivos e para o efeito desempenho e pagamento daqueles que atuam como responsáveis técnicos perante os órgãos competentes. É importante destacar que a valorização dos servidores municipais impacta diretamente no bem-estar da população em geral. Portanto, a qualidade dos serviços prestados é influenciada diretamente pelos incentivos financeiros e pelas condições de trabalho a qual esses profissionais são submetidos. Com estas considerações, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta ECASA, para que seja aprovado o mais breve possível, a fim de que possamos proporcionar melhorias significativas na qualidade de vida dos servidores municipais e, por consequência, na prestação de serviços públicos aos cidadãos de Terenos. Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração extensivos aos demais representantes dessa Casa de Leis. Respeitosamente, Terenos MS, 25 de agosto de 2023, Henrique Vancura Budke, Prefeito Municipal.
Encaminhar para as comissões temáticas da Casa. Leitura do ofício de número 195 de 23, que encaminha o projeto de lei ordinária de número 023/2023.
Ofício número 195/2023, Terenos MS, 25 de agosto de 2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência e seus dignos pares o projeto de lei ordinária número 023/2023, de 25 de agosto de 2023, que dispõe sobre a criação de complemento salarial do piso da enfermagem. A presente proposta de criação do complemento salarial para cumprir o piso da enfermagem, conforme a lei número 14.434/2022, é uma iniciativa que busca valorizar e reconhecer o trabalho essencial desempenhado por esses profissionais, ao mesmo tempo em que se preocupa em garantir a sustentabilidade financeira e o equilíbrio fiscal do município. É importante destacar que o investimento na saúde é um investimento no futuro de nossa cidade. O bem-estar da nossa população depende da qualidade dos serviços prestados, e isso só é possível com a valorização dos profissionais e a garantia de condições adequadas de trabalho. Nesse sentido, importa esclarecer que as alterações operadas pelo presente projeto integram uma política de valorização e reconhecimento consistente para os profissionais que atuam na saúde do nosso município, buscando, assim, oferecer serviços cada vez mais qualificados para a população. Por fim, a atual gestão vem realizando ações sempre de forma responsável e consciente, observando os limites legais e constitucionais. Qualquer dúvida suscitada poderá ser esclarecida através da Procuradoria-Geral do município, que desde já se coloca à disposição dos nobres edis. Na oportunidade, renovo às Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Terenos MS, 25 de agosto de 2023, Henrique Vancura Budke, Prefeito Municipal.
Encaminhar para as comissões temáticas da Casa. Leitura do projeto de lei de número 024, de 25 de agosto de 2023.
Projeto de lei ordinária número 024, de 25 de agosto de 2023. Declara de utilidade pública a Associação Equestre Rancho Quatro Irmãos. Artigo 1. Fica declarada de utilidade pública municipal a Associação Equestre Rancho Quatro Irmãos, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, com sede no município de Terenos, MS. Artigo 2. Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública municipal, caso a entidade deixe de cumprir as exigências previstas na Lei Federal número 9.790/99. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Terenos MS, 25 de agosto de 2023. Clayton Cleone Melo Welter, vereador.
Encaminhar para as comissões temáticas da casa. Não havendo mais nada a tratar no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Quero aqui chamar a atenção de vossas excelências, senhores vereadores, população presente. Está presente aqui hoje na nossa casa o Cássio do Sebrae. Quero aqui comunicar a vossas excelências que o mesmo fará explanação durante 5 minutos sobre o serviço do Sebrae no nosso município. Solicito ao Cássio que ocupe a tribuna por 5 minutos.
Senhor presidente, a Câmara, a mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, agradeço muito a oportunidade, a atenção dos senhores e da senhora. Nós do Sebrae estamos muito contentes de estarmos hoje nessa Casa de Leis. Falando um pouquinho sobre nossa atuação, desde 2021, a partir de uma assinatura de um termo de parceria do prefeito Henrique com o Sebrae está presente na cidade de Terenos no programa Cidade Empreendedora. O programa Cidade Empreendedora hoje não atende todos os municípios do estado, não. Só atende os municípios que a prefeitura se dispõe a montar uma parceria de construção de cidadania com o Sebrae. Então, a prefeitura, desde 2021, nós estamos trabalhando na cidade. Os senhores devem ter visto várias ações do Cidade Empreendedora aqui no município. E nós estamos entrando num novo patamar a partir de agora. Um novo patamar que é o quê? Nós atendemos mais de 150 empresários da cidade, urbanos, atendendo cada um, visitando um por um. Você deve ter visto nossos técnicos visitando aqui, vendo o que eles precisam, falando de consultoria, falando de qualificação, falando de estrutura. Atendemos também a zona rural, os assentamentos, inúmeros. Eu nem tenho conta de número de propriedades que nós atendemos, também falando sobre a mesma coisa, trabalhando com a questão da agricultura familiar, a questão da merenda, da feira. Hoje nós temos feiras, ótimas feiras na cidade toda, inclusive na zona rural, no Santa Mônica, né? Então, Terenos está cada vez mais, crescendo cada vez mais e mostrando que tem um potencial muito grande para crescer. Os senhores acabaram de aprovar, por exemplo, leis de incentivo para grandes empresas que estão vindo para cá. Então, o Sebrae está junto com vocês, fazendo aquilo que a gente chama de conexão corporativa, que essas empresas um eixo específico é a sustentabilidade. Nós vamos lançar na Festa do Ovo o plano de sustentabilidade de Terenos. Os nossos técnicos estiveram aqui falando com as secretarias e verificando tudo que está sendo feito em sustentabilidade na cidade. E tem muita coisa sendo feita. Nós vamos lançar isso na Festa do Ovo, no pavilhão que vai ter lá. Nós estamos também com Cidade Inclusiva. Cidade Inclusiva é um plano estratégico do Sebrae de inclusão de famílias em vulnerabilidade social. Nós já começamos, a Jaque está aqui com a gente, que é da Secretaria de Assistência Social, nossa companheira nos ajuda nesse trabalho. Nós já fizemos algumas palestras de educação financeira para beneficiários do Bolsa Família. Estamos verificando quem são se eles têm alguma característica empreendedora também, essas famílias, para poder gerar mais emprego e renda e tirar essas pessoas da linha da pobreza. No que é possível ser feito, obviamente. E na quarta-feira agora, aí que veio o convite para os senhores e para as senhoras. Na quarta-feira agora nós estaremos no SISENTER, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, dia 30 de agosto, quarta-feira, das 13h30 às 17h30, com um evento muito interessante. A gente vai falar sobre, eu vou falar a palavra em inglês, depois eu traduzo. O branding. O que é o branding? Branding é como a cidade é lembrada? Qual que é o símbolo de Terenos? Quais são as potencialidades, as vocações de Terenos? A gente costuma dar os exemplos, né? São Paulo é a terra da garoa. Caxias do Sul é a terra da uva. São Bento, Caxias do Sul é a terra da uva. Enfim, a gente tem várias cidades, Franca dos Calçados. Então, cada cidade tem o seu epíteto, o seu símbolo, o seu slogan. Qual é o de Terenos? É a nossa pergunta. Então, a gente vai escutar a população, vamos escutar vocês, com uma metodologia trazida lá da Unicinos, uma universidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que desenvolveu um plano, uma metodologia, para identificar quais são as potencialidades, as vocações, e a população que fala isso. Como é que Terenos pode ser conhecido e como é que a gente pode trabalhar isso em termos de políticas públicas que interessam aos senhores, que interessam a toda a população? Incentivando essa identidade cultural, fazendo com que esse simbolismo, essa identidade cultural nos una como população, como comunidade, e trazendo, gerando mais emprego e renda através dessas nossas potencialidades. Quando eu falei isso, vocês já começaram a pensar em uma série de coisas na cabeça de qual seria a identidade cultural de Terenos. E tem muita coisa para conversar mesmo. A gente sabe que Terenos é uma cidade bastante culturalmente diversa, com uma história riquíssima. E a gente está conversando com algumas pessoas, gente apaixonada pela cidade também, que a gente sabe. E esse é o nosso trabalho. Na quarta-feira, eu vou mandar um convite virtual para os senhores e para a senhora, convidando para que estejam conosco nessa tarde, essa tarde muito produtiva, muito agradável, de falar sobre a cidade que vocês, os ministros, que vocês gostam tanto de viver. É isso.
Obrigado, Cássio.
Agradeço.
Quero aqui agradecer sua presença em nome dos vereadores e a população se sente convidada também.
Perfeito.
Muito importante o Sebrae do nosso município, que vem aqui trazer não só conhecimento, mas os nomes já disse, Sebrae é emprego e renda. Então, muito bacana a sua visita aqui hoje, passando para a nossa sociedade, mais uma vez, o que faz o Sebrae no nosso município. Então, sinto nossos irmãos vereadores, todos convidados no dia 30, a partir das 13h30, no Cisenter. Muito obrigado pela sua presença.
Agradeço e estendo o convite às barras dos senhores, aos comerciantes das barras dos senhores, para que visitem a gente. Quanto mais gente falando sobre essa questão, mais construtivo é o trabalho. Muito obrigado, ótima noite a todos.
Vereador Lucílio de Almeida.
Quero aqui cumprimentar os pares, o presidente, e cumprimentar também, né, toda a população terenense do campo da cidade. Quero cumprimentar o senhor Hipólito, que está aqui presente. Uma honra receber o senhor, Dentinho, o Gedson, também toda a equipe da imprensa, todas as pessoas aqui, Marcinho, cumprimentar a todos. Eu gostaria de pedir aí para o nosso líder, o Chiru, 3 minutos já, tá bom?
Autorizado.
Obrigada. Quero falar aqui também das indicações, em questão da limpeza, lá na Ponte do Grego, tem uns entulhos lá. Então, eu gostaria que ao líder, ao presidente dessa casa, que o prefeito pudesse lá dar uma olhada e tirar, que está trazendo vários transtornos. Também o nosso vereador aí, o Caco, fez já um ofício em questão lá da Ponte do Grego. Eu recebi fotos também, para que o executivo já tomasse providência. Então, está bem já cobrado, bem falado, só estamos reforçando aqui, né, a ansiedade daquela equipe lá, daquelas pessoas que moram lá em questão das estradas. Eu gostaria de deixar uma fala aqui em questão dos dois projetos, de um projeto que foi para a comissão para segunda-feira, a questão da insalubridade. Então, eu vou... Deu um resumo, eu vou dar uma lida aqui para todos. Para a gente até que vai para a comissão e os senhores da comissão dar uma pensada. Então, eu acho importante a gente ver os projetos, dar uma lida, e vocês que são responsáveis pela comissão, dar uma olhada, né? E aí, o que for que puder fazer, a gente agradece, a equipe também agradece. E esse modo de olhar antes e passar para vocês, eu acho que isso é importantíssimo. Então, aumentar os percentuais pagos pela insalubridade é uma coisa muito boa, Na verdade, é o projeto de alteração da Lei Complementar 05 de 2022 é muito bem-vinda. Mas existem dois pontos importantes que precisam ser deixados bem claros. O primeiro é que essa alteração, apesar de bem-vinda, de forma alguma contempla o anseio daqueles profissionais que já recebiam o adicional de insalubridade antes da Lei 050 de 2022. Ou seja, o pessoal da saúde, aquele que tanto arriscaram por nós no período da pandemia de Covid-19, que se expuseram às consequências dessa terrível doença, que viram seus entes queridos e colegas de trabalho adoecerem até morrerem decorrente da doença. Sim, mas também decorrente do seu senso de dever para com a sociedade, que não arredaram o pé dos seus postos de trabalho, mas sabendo que poderiam adoecer e morrer por causa da doença, mesmo assim cumprir o seu dever. E os que esses profissionais querem é respeito, e isso é o que o mínimo que a sociedade deve para eles. A reivindicação deles não é, e é a única foi, a mudança dos percentuais pagos, mas a mudança que ocorreu na base de cálculo. Antes da Lei 035 de 2016, a insalubridade era calculada sobre o salário base do servidor. Hoje é sobre o menor salário do município. E era essa mudança que toda a categoria da saúde esperava, de um projeto como esse. Não uma mudança que em números fica até bonito, porque foi, não é percentual que gerou indignação na classe da saúde, mas sim a base de cálculo. O segundo ponto é tão importante quanto o primeiro, e a questão é como essa lei será aplicada. Vejam todos, o pagamento do adicional da insalubridade está condicionado à feitura por parte do município de um laudo técnico, avaliação da presença e do grau de insalubridade do local onde trabalhadores atuam. Pois bem, tivemos acesso a um suposto laudo encomendado pelo executivo. Olha, não sou perita em segurança de trabalho, nem nada mais. Não preciso ser para saber que no UBS e nos demais postos de saúde da cidade existe médico trabalhando e, de acordo com esse laudo, nós só temos médico na policlínica, não é? No PSF Santa Mônica e em todas as outras unidades não temos. No PSF da Jamic, da Patagônia, no Urbano, não tem. Até o UBS não consta nada sobre médicos. Então, quem atende a gente na emergência? Quem prescreve nossos medicamentos da pressão ou diabetes? Não tem ninguém? Claro que tem. A gente sabe que tem. Mas isso parece que é o que o nosso prefeito quer, que os médicos se sumam do nosso município. Aonde quer? Num serviço de atende a emergência não tem médico. Como pode um laudo avaliado, o quadro de funcionário, esquece que ali tem médicos atendendo? E não é só isso. Eu disse que não entendo nada de saúde do trabalho, mas procurei quem entende e o que me falaram. Mas falaram que a diferença insalubridade grau médio para o máximo é o atendimento em leito de isolamento. Pois bem, este laudo ignora o leito de isolamento que temos na UBS. E mais, ignora até a sala de emergência de Satura. Mas também o que esperar de um laudo que ignora até médicos, não é mesmo? Então, para finalizar, gostaria de convocar todos os vereadores colegas para juntos fiscalizarmos como vai ser atuado e implantar essa lei.
A senhora concede uma parte, vereadora, sobre esse assunto, por favor?
Eu só vou terminar aqui, aí eu já te passo. Também, a respeito da outra lei, eu só gostaria de deixar aqui a respeito do artigo 72, que, junto à lei da piso salarial, está vindo a mudança desse artigo. Por que está alterando esse artigo? Então, eu gostaria, depois, de uma justificativa. Então, como vai para a comissão, eu achei importante, hoje, fazer esse resumo e passar aqui para os nobres, antes de vir a votação. Que aí, quem está na comissão vai dar uma olhada, ver certinho, e a gente vê realmente o que os servidores tanto precisam. Gostaria também de registrar a presença do Gerson, do nosso companheiro aí que não perde uma sessão, o Nicolas. Muito obrigado, Nicolas. Você não perde uma sessão. Isso é importantíssimo para nós aqui. Concedo a parte, vereador.
Obrigado pela parte, vereadora. Eu fico até tocado com esse texto que a senhora acabou de ler, referente a esses profissionais da saúde. Agora, eu também fico analisando, porque nós falamos da categoria dos médicos, falamos aí da categoria, muitas vezes, dos enfermeiros, mas e as pessoas que são responsáveis pela limpeza? A limpeza de uma maca que, muitas vezes, uma pessoa que ali morreu por causa, ou com a palavra ditado mesmo, morreu por causa de alguma doença, a gente não acaba falando e esquecendo dessas pessoas que estão lá. Dessas pessoas que muitas vezes chegam na gente, chegam em nós, né, corrigindo, e criticam, brigam, conversam conosco da falta de igualdade. Qual é a falta de igualdade, muitas vezes, que essas pessoas já me procuraram falando referente aos projetos? Que muitas vezes as pessoas estão olhando e falando do enfermeiro, que está ali, está mexendo, está se... queira ou não queira, se expondo a situações muito perigosas, como foi na época do Covid ali. Mas as pessoas esquecem daqueles profissionais que vão dentro de um banheiro, onde uma pessoa tossiu, onde uma pessoa esteve presente ali com alguma doença. Se esquecem dessas pessoas, vereador, que muitas vezes estão ali lavando, trocando lençol, e elas ganham insalubridade em cima de um salário, ganhavam delas lá uma determinada porcentagem pequena. Enquanto muitas vezes ali os profissionais dentro de uma mesma área de saúde estão sendo expostos, até mesmo menos que esses profissionais ali, eles estão ganhavam muitas vezes lá, a exemplo básico, se nós falássemos antigamente em 35%, que era o cálculo máximo, o vereador Zé Paraíba deve estar ciente disso ali, 35% era o cálculo máximo ali, em cima de R$3.000, nós tínhamos uma diferença grande de uma pessoa que tinha ali, muitas vezes, 35% em cima de R$2.000. O que eu vejo, vereadora, é muito importante essa fala, mas nós temos que puxar esse gancho nesse momento e que essa mudança, se for feita, seja feita também lembrando desses pequenos que estão lá. De alguma maneira, eles têm que ter uma valorização maior ou próximo a qualquer outro profissional dentro da UBS que está exposto a algum tipo de doença. Nós não podemos, muitas vezes, direcionar uma categoria e esquecer de todos que ali são expostos. Muito obrigado pela parte. Eu acredito que a senhora entendeu o que eu estou dizendo. Não estou aqui criticando a questão da fala, mas lembrando que nós também temos outros profissionais que precisam de atenção. Muito obrigado, vereadora.
Vereador Joilson, você não está criticando, você está colocando, e isso é importantíssimo, pois eu já estive lá no UBS Central, junto com o vereador Ricardinho, e até fizemos algumas imagens da situação que essas pessoas, por falta de ter esse cuidado ali, manuseando, e a falta de estrutura. Isso é importantíssimo, todas as classes que estão ali, o nosso executivo e toda a classe da saúde, realmente dá essa importância e também fazer essa alteração na lei e contemplar eles. Eles são importantíssimos para nós, e muito bem colocada a sua fala, que isso é importante, que já soma junto com essa aqui, para que, junto aí na comissão, vocês também coloquem isso. Né? Contemplar todos os servidores, desde a limpeza, o atendente, quem está lá no administrativo, quem está na farmácia, em todos os segmentos. Então, nós temos que olhar no como um todo, isso é muito importante. E cada um de nós, a saúde é de extrema importância para cada um de nós. E, mais uma vez aqui, solicitando a todos vocês da comissão, olhem bem com carinho, a gente sabe a necessidade dessa lei, a importância, e também para poder dar essa resposta aí. E a respeito do artigo 72. Quero ver, para vocês verem para nós a justificativa, por que essa alteração. Né? Então, quero desejar a todos aqui uma Semana abençoada. Quero cumprimentar também aqui a Jaqueline, que está presente, o pessoal do SEBRAE, que aqui falou muito bem também, em questão de todo o trabalho que o SEBRAE é louvável, o trabalho muito lindo. E também agradecer aí a nossa senadora Tereza Cristina, ela teve final de semana no sábado e ouviu muitas ações, muitas coisas que nós precisamos, e desde o seu mandato ela destinou mais de 15 milhões em emenda parlamentar para esse município. E também mais 200 mil reais, que 100 mil foi para o asilo e 100 mil para a Pestalozzi. E juntando tudo, passa de 15 milhões. Desde o seu mandato, tem cuidado da nossa Terenos. E muito me orgulho aí, nós ter uma mulher tão capacitada e que tem olhado a gente. Quero agradecer o campo, a cidade, todos vocês aqui, que tenham uma semana abençoada e que Deus venha nos guardar e nos proteger aí. Muito obrigada.
Vereador Caco.
Senhor presidente, demais pais dessa casa, população aqui presente, em nome da minha esposa, parabenizo a presença de todos aqui, agradeço também a presença de todos, o vereador Jetson, que está aí sempre nos prestigiando. Faço uso dessa tribuna, senhor presidente. Está aqui em maio de 2021, esse vereador fez uma indicação num quebra-mola na avenida, na rua Valentim Nunes, no meio da quadra entre a Pedro Celestino e a Dom Aquino. Até hoje não fui atendido, então quero aqui lembrar que nesse final de semana teve um acidente lá. O motoqueiro lá caiu, ficou gravemente ferido. E a gente vem pedindo, porque ali o pessoal usa de alta velocidade. Não é só motoqueiro, é carro. E se for falar, até viatura da polícia passa correndo. Tá? Então, um dos medos que eu tenho também, é, às vezes a gente também está saindo algum trator ou algum caminhão do meu estabelecimento, e o pessoal vindo em alta velocidade, uma hora pode dar também um acidente ali. Então, pediria ao prefeito que nos atendesse com esse quebra-mola para evitar outro acidente, outros, né? Fiz também um pedido num quebra-mola em 12 de julho de 2021, também na Vila Camilo Boni, ali, na rua Rio Grande do Norte, entre a Pedro Celestino e Dom Aquino. Tá? Até então, porque o pessoal desce naquela rua ali a 200 por hora. Então, pediria que o prefeito atendesse esse pedido desse vereador para evitar maiores acidentes. Por enquanto não foi ceifado vida, mas pode acontecer. Então, faço uso dessa tribuna para pedir aí, ó, um pouco da atenção do prefeito para as nossas indicações. E pedir que atenda esse vereador com esses quebra-mola para evitar acidentes. Também hoje enviei ao prefeito, tinha feito o ofício para ele, enviei ao prefeito as filmagens da estrada logo após aonde a firma que está fazendo a 352, o asfalto ali, o trecho que se encontra lá com até a Pão do Grego, lastimável. Não dá, infelizmente não dá para andar mesmo. Então, pedi com urgência, encaminhei os vídeos, encaminhei que esse vereador falou que tem um buraco lá que foi tampado com cavaco de pau que estão trazendo para uma firma aí, para siderúrgica, sei lá para onde que está indo, para BRF aí, e as carretas estão trazendo, então elas param lá e jogam esse cavaco para poder tampar os buracos para passar. Então tá feio mesmo, tá necessitando com urgência. E tendo em vista que a própria firma está tirando o cascalho para poder fazer a base. Então, tira esse cascalho que está tirando, vai até a Pão do Grego com 3, 4 caminhões, resolve o problema. Eles têm caminhão, têm patrola, têm tudo. Então, não custa atender. Não é o vereador Caco, não, é toda a população que lá passa. É, enquanto, vamos dizer assim, eu até gostaria que eles carregassem os caminhões deles de cascalho e passassem em cima dessa pedreira. Eu gostaria que eles passassem, certo? Para eles também ter prejuízo, para eles estourar os pneus dos caminhões deles. Mas a realidade é que essas firmas, quase todas trabalham com maquinário locado, com caminhão locado. Então o prejuízo não vem para a firma, vem para o caminhoneiro. Então eu gostaria que, mais uma vez, eu já encaminhei ao prefeito, que essa firma atendesse, pelo menos é pouco, é 4 quilômetros ali, eles resolveriam o problema. Tá? Agora, pelo que eu estou vendo, eles querem esperar a começar a tirar o cascalho da estrada e fazer uma via lateral. Pelo que eu estou vendo, eles não vão cascalhar, pelo que eu estou vendo, eles não vão tirar patrolar, eles vão esperar abrir, beirando as fazendas, para daí, quando eles forem mexer, asfaltar, mexer nessa base aí, que eles vão mexer nessas pedras. Mas eu gostaria que resolvesse esse problema rápido, com urgência. E é isso aí. Eu só queria agradecer a presença de todos, desejar uma ótima semana a todos e uma boa noite.
Boa noite, presidente. Se eu não quero cumprimentar a população, os vereadores dessa casa. Quero cumprimentar aqui minha amiga Margarida Dias, que está aqui hoje, sou filho de Dentinho, nosso suplente Jetson e a imprensa local. Eu gostaria hoje aqui, presidente, agradecer o prefeito Henrique, tem dado uma atenção especial à Associação das Colônias Nova e Velha, com maquinário e também com recursos para atender as adequações exigidas pelo Corpo Bombeiro. E tivemos aí um sucesso aí, quero agradecer ao nosso presidente Jair Terra, que hoje é presidente atual, e o Marcos, que é o seu vice-presidente e demais diretoria ali daquela associação, que hoje muito bem organizado, muito bem trabalhado, tivemos lá visitando, e tivemos um recurso aí para atender essas exigências ali. Então, quero agradecer ao prefeito aí, por esse repasse ali, que está hoje atendendo ali a Associação da Escola Nova e Velha. Também tivemos aí uma agenda boa, terça-feira passada, tivemos aí com a equipe da deputada federal Camila Jara, na pessoa do Rodrigo Terra, João Argerim, que é seu advogado, e tivemos ali a Jaqueline Amorim, o Ender Lúcio, o Valdeci Batista, tivemos ali uma agenda muito boa, onde pela primeira vez na história eu vejo uma deputada jovem com um olhar diferente dos outros deputados. Até parecia que ele estava em clima de campanha. E aonde eles, a deputada criou um programa de emendas participativas da deputada federal Camila Jara, aonde todos os nossos presidentes da associação, lideranças, tiveram ali, tivemos ali na Associação da Escola Nova e Velha, aonde foi elaborado ali as demandas local daquela associação do município, aonde a deputada vai estar destinando recursos para essas associações. E ali foram elaboradas as seguintes questões. Cada associação, cada liderança colocasse ali no seu plano as prioridades da sua região. Então, a gente foi na Colônia Nova, fomos no assentamento, 7 de setembro, a Jaqueline, que foi o que acompanhou também a agenda, o Wendel também, e tivemos ali várias
várias demandas que foi ali colocado, que vai ser enviado até dia 25 desse mês que vem, agora de setembro, que é onde a deputada vai estar destinando recursos para a zona rural, através aí desse programa de emendas participativas da deputada federal Camila Jara. Aonde ela teve aí uma participação expressiva aqui na eleição passada, e hoje já está demonstrando aí o seu carinho, o seu apoio ao município de Terenos. Já, inclusive, tivemos uma agenda com o prefeito Henrique, juntamente com a Jaqueline ali, o Wendel e a minha pessoa, e estamos articulando já, conseguimos uma emenda, um recurso já de uma aquisição de uma ambulância que vai atender nosso município de Terenos. Então, e nessa proposição, quero agradecer o Emerson Terra, o Gerson Terra, que também são do partido do PT, que também tem sua participação fundamental nessa agenda, que através deles também a gente construiu essa agenda importantíssima para o município. E nessa agenda com o prefeito, a gente aí estamos adquirindo uma ambulância aí no valor de R$400 mil que vai atender ao nosso município de Terenos. Já pontuando também, quero aqui já destacar a importância não da deputada hoje aqui em Terenos, que ela já está enviando recurso para Terenos, inclusive tem 238 mil já empenhado, que vai atender ali a Santa Mônica. Hoje a deputada ela é vice-líder da bancada do governo do Lula, e ela tem uma participação fundamental no seu governo, e hoje ela quer vir fazer um trabalho em conjunto com o Zé Paraíba, com a Jaqueline, que hoje inclusive já caminha com o grupo Wendel, e hoje nós firmamos um compromisso de estar aí caminhando com a Camila. Então, fui convidado pela Camila Jara para caminhar com ela daqui para frente. Vamos estar fazendo uma parceria de Zé Paraíba e Camila Jara. A partir de sexta-feira estive com ela, já firmando esse compromisso para Terenos e caminhar com ela daqui para frente e estar trazendo recurso para o nosso município de Terenos. Então, a Camila Jara hoje é uma deputada jovem e que tem demonstrado esse carinho por Terenos e vai continuar destinando recurso com projetos sociais, com emendas parlamentares. Então, a partir de agora, quero aqui oficializar o meu apoio oficialmente à deputada Camila Jara para construir junto com ela mais recursos para Terenos e para atender nosso município de Terenos. Então, eu queria aqui desde já agradecer aí ao João Argerim, ao Rodrigo Terra pelo convite e à deputada, especialmente a ela, que a gente vai estar encaminhando aí, fazendo esse trabalho em parceria para Terenos. E já aqui quero agradecer mais uma vez todo o nosso o grupo que está caminhando com ela aqui em Terenos, que também tem seu papel fundamental na construção desses recursos, dessa participação no município, que é importante hoje destacar as pessoas que também estão somando com esse projeto comigo. Então, quero agradecer aí ao Wendel, a Jaqueline, que fez essa agenda aí para Terenos, para estar atendendo aí as demandas do nosso município de Terenos. Então, a Camila Jara se dispôs de estar enviando mais recursos. Esse aqui é um dos que mais, é um dos que virão pela frente. Então, hoje ela é uma pessoa fundamental hoje no Congresso e que vai trazer muito recurso para a Terenos. Então, eu quero agradecer a ela aí. O nosso governo já fez já o cadastro e em breve vai ser destinada aí mais uma ambulância para atender nosso município de Terenos. Então, a Camila Jara hoje terá aí um representante aí no município de Terenos, na pessoa do Zé Paraíba, que vai estar aí caminhando juntamente com a sua equipe e com a sua assessoria. A partir de agora, a gente vai fazer esse trabalho aqui em Terenos. Então, eu quero aqui já desde já deixar aqui à disposição o gabinete da deputada Camila Jara. Sem mais, quero agradecer a todos, desejar uma boa semana e parabenizar a todos aqueles também que têm destacado aqui, trazer suas reivindicações, as suas propostas. É importante cada um vir aqui trazer suas reivindicações e trazer aí as demandas do município. Estou aqui como líder do prefeito. Qualquer dúvida em relação a alguma coisa, estamos à disposição aqui durante a semana. Obrigado a todos, tenham uma boa noite.
Vereador Chiru.
Presidente, demais pares dessa casa, população aqui presente, população que nos assiste pela web da Câmara, pelo Face da Câmara, meu boa noite. Senhor presidente, faço uso dessa, por mais um voto meu e dos demais pares, por unanimidade. A grandeza da gente retribuir é através do voto consciente e do voto daqueles que acreditam em nós para o desenvolvimento de um município. Hoje votamos o projeto 020, projeto de grande envergadura de uma empresa, Fetra Construções Limitada, uma empresa que ela é renomada, fiz uma pesquisa sobre essa empresa, ela é uma das maiores na rede e na área de concretagem, aonde vai para o nosso município trazer desenvolvimento através da geração de emprego, rendas, e assim o nosso, quem ganha, não só nós, principalmente a população. Por esse é o prazer de estar aqui como parlamentar, quando se analisa um projeto, e agradecer ao prefeito Henrique, porque ele acatou o parecer favorável da comissão do CODECOM, vendo a grandeza deste investimento, para assim também ser teremos uma cidade industrializada, uma cidade que já é pujante e que possa cada vez mais trazer novas empresas através do incentivo que é do Prodeste. Prodeste que faz com que o empresário, o grande, médio, pequeno empresário, não importa, possa se instalar no nosso município e assim vai gerar renda e desenvolvimento, tanto social como principalmente na vida em geral. Então, teremos, está de parabéns, a casa está de parabéns por ter votado por unanimidade esse projeto. Faça também o uso, senhor presidente, acompanhando, e os demais pares devem estar por dentro disso, acompanhamos desde o projeto, quando, com recurso próprio, o município, através do seu controle econômico, os gestores souberam controlar, fizeram um grande SF diferenciado, uma obra que foi inaugurada em maio, que é o SF da 7 de setembro. E hoje fiquei muito feliz, eu estava viajando na estrada, quando parei para abastecer e vi a reportagem do prefeito, que hoje iniciou os atendimentos da saúde naquela região. Esse atendimento vai trazer para as pessoas o equilíbrio e principalmente a praticidade. Espero que ninguém precise, que ninguém quer usar a saúde, mas que possamos ter uma saúde de qualidade, uma saúde que vai de encontro com os anseios das pessoas. Sabemos das dificuldades que todos os municípios se encontram, e o nosso não é diferente. Muitas vezes a gente vê os eleitores, os amigos, comentando. É importante a reclamação, é importante cada situação, porque cada caso é um caso. Mas quando você vê que o município, dentro da sua possibilidade, está agora através do desenvolvimento com o governo, em parceria com o governo do estado, sendo instalado uma UPA, é um hospital, ou um mini hospital, melhor assim, uma unidade hospitalar no nosso município, você vê que também está melhorando a infraestrutura do município. Porque só através da infraestrutura, do respeito à população, que novos empresários virão para esse município. Tem que ter a consciência de cada ato que nós fazemos. Então, estou muito feliz, tanto pelo meu voto, e parabenizo os colegas que votaram a favor, foi unânime. E saber que não para o SF da 7 de setembro, e faça um desafio para qualquer par e para qualquer colega, ou pessoas que estão nos assistindo. Me mostre um SF com a estrutura física que tem do 7 de setembro. Nem na capital de Campo Grande, e acredito, dentro do estado não tem um SF desse porte, dessa grandeza, respeitando assim a agricultura familiar, respeitando os moradores, tanto de lá como da região, Circo Vizinha, Nova Aliança, Ouro Branco, São Pedro Sul, Cachoeirão. Saúde mais próxima E quero agradecer, semana passada eu não fiz, porque saindo daqui, eu fui lá na nossa UBS. E senti o respeito através do projeto que foi proposto por nós. Projeto esse que já perdurava por 4 anos e a gente vinha incessantemente comentando, vendo a oportunidade, e o prefeito falou, calma que no momento certo será instalado. E hoje nós temos o prontuário eletrônico que facilita o atendimento à recepção, a tela mostrando qual é o profissional que irá atendê-lo, quais são os profissionais que estão no atendimento. Então tem praticidade rápida para fazer esse atendimento, para a pessoa não esperar tanto. No mesmo tempo, após a consulta, e se for necessária a receita, já é interligado com a farmácia, e a farmácia já tem o medicamento em mãos. Quando você sai, que você apresentar a receita, o medicamento já vai estar reservado para esse cidadão. Então eu agradeço por ter enxergado e ter colocado em prática, porque quando é só papel, você não vê a realidade, vira teoria. Agora, quando está na prática, nós temos que vir aqui nessa tribuna, não só para cobrar, mas também para agradecer aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente busca, sendo eu ou os demais vereadores, projetos de envergadura dessa casa, que vierem para ser de encontro à população do nosso município, para atender os anseios e o desenvolvimento desse município. O vereador Chiru será sempre positivo e irei honrar o porquê que eu estou aqui nessa casa e o porquê que eu estou vereador. Me despeço desejando a todos uma excelente semana, que possamos ter paz, segurança e prosperidade. Meu muito obrigado, boa noite.
Vereador Henrique Rezende.
Não, ele vai usar o tempo dele.
Boa noite a todos, quero cumprimentar aqui em nome do Marcos, nosso presidente, a mesa, todos os nossos pais, cumprimentar a todos que veio nos assistir a essa casa, o Marcinhos, todos os demais que vieram aí, a Jaque. Venho aqui nessa noite, senhor presidente, fazer aqui, né, a justificativa de 2 indicações que eu fiz aqui, que é a respeito que seja providenciado junto ao departamento de obra a colocação de um quebra-mola de uma faixa elevada na Joaquim Onossório de Resende, em frente à rodoviária, sendo visto a grande dificuldade das crianças que vão até a escola ali, para atravessar ali em frente à rodoviária, e vários acidentes já aconteceram naquele local. Então, vendo essa dificuldade, a gente faz aí uma solicitação ao Departamento de Obras do município e que possa ser feito, né? Antes que como o vereador Caco disse aqui, um mal vem acontecer, e a gente vem fazer esse pedido aí. E falando no vereador Caco também, faço uso dessa tribuna, seu presidente, para parabenizar aqui ao nosso vereador Caco pelo esse projeto de grande envergadura aqui. Hoje o Dentinho está aqui, sua família, parabenizar Dentinho, que é sobre que declara de utilidade pública a Associação Equestre do Rancho Quatro Irmãos. Quer dizer que já pode, né, contar comigo. Esse projeto foi para as comissões, né? Então, quero parabenizar o Dentinho. Posso fazer presente mais vezes nessa casa. E isso é importante, trazer dentro disso, né, um trabalho. Parabenizar pelo trabalho. E quero deixar aqui também, Dentinho, é um sonho que a gente tem. A gente teve agora uma conversa com algumas mães sobre a ecoterapia. E eu acredito que isso possa ser também, você pensar dentro desse seu projeto, que possa englobar isso aí. A gente está com algumas parcerias, então quero colocar meu nome também à disposição para isso, tá? Para a gente estar colocando isso. E também aqui faço, senhor presidente, um agradecimento ao Marcinho, ao Terenense News, que nesse sábado a gente teve uma reunião ali com a Naine e algumas mães, né, do Prodeteia. O que é o Prodeteia? O Prodeteia é uma associação de pais responsáveis organizados pela pessoa com deficiência de transtorno do aspecto autista. Essa presidente, ela foi até os Estados Unidos foi uma das principais aí de uma cabeça que trouxe o ABBA para o Brasil. Ficou um tempo morando nos Estados Unidos e foi e buscou esse trabalho lá. Então, quero agradecer aqui ao Marcinho pela oportunidade, por ter, né, nos apresentado até essa pessoa. E ela se disponibilizou a estar sendo parceira, né? Se eu não estou enganado, hoje ela está em 7 ou 8 municípios. E Terenos foi contemplado aí através de várias parcerias. A gente vai receber esse estudo mais aprofundado dentro do nosso município. E quero fazer aqui um convite às mães que têm seus filhos com aspecto autista, para a gente estar montando essa comissão e a gente estar trazendo essas palestras até no momento. O Marcinho estava com a gente, ela abriu a porta aí do Prodeteia para alcançar Terenos. E isso é uma vitória, não só para mim como vereador, mas uma vitória para as mães, para os pais que têm seus filhos, e só as mães e os pais sabem o que eles passam dentro da sua casa. Então, a gente, isso vai ser de grande importância, essas palestras, e os benefícios também que a gente pode alcançar contra isso. Leis que podem ser alcançadas, né? Filhos, né? A gente está com um projeto agora, que vai ser, vou estar passando aqui para os nobres vereadores, que é sobre ter aí um desconto na conta de energia, na conta de água. Eu acredito que os pares aqui vão ser todos favoráveis, porque somos parceiros nessa casa. E é isso, senhor presidente, que eu queria falar nessa noite. Deixar aí uma semana abençoada a todos. Agradecer a presença de cada um aqui, que está presente sempre nessa casa de lei. Agradecer aos meus pares, desejar uma semana abençoada aí a todos. E também, senhor presidente, e Zé Paraíba, o nosso secretário, quero parabenizar aqui a nossa servidora da casa, a Ariane Letícia, que hoje está fazendo aniversário. Desejar meus parabéns aí, sucesso e felicidade sempre. Meu muito obrigado.
Quero aqui cumprimentar meus pares, agradecer a presença da população nesta noite aqui, dizer que essa aqui é a casa da democracia e a casa está sempre aberta ao público para reivindicação e tudo aquilo que for necessário. Quero desejar uma semana abençoada a todos os meus pares, a população que nos assiste pelo Facebook, pelo web da Câmara e toda a população que se faz presente nessa casa. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.